O Sul em Cima. Apresentação de Cleiton Ramil. A música e a arte do Sul mais perto de vocês. Colaboradores: Emílio Pacheco, Roseli Monteiro, Aline Mariano e Mari Kineushi.
Essas coisas que a gente não sabe nunca o que são, coisas que a gente sabe que estão todas misturadas, coisas que estão misturadas a todas as coisas que a gente sabe que não pode ver, mas que estão ali, e que a gente sabe que estão ali, elas sempre estão ali. Esse é um texto de um artista de uma nova geração do sul do Brasil, Ian Ramil, que tem atuado no teatro, no cinema e tem realizado muitas obras musicais, tanto shows como gravações, que ele começa agora com intensidade. E aproveitando que ele está aqui no Rio de Janeiro, ele hoje é meu convidado especial e vai interpretar algumas de suas canções ao vivo, vai contar muitas histórias de sua vida. Enfim, nós vamos conversando e cantando enquanto vocês se divertem. Então, para começar essa conversa musical, entre outras coisas mais, vamos pedir logo uma música para o Ian. Por onde você quer começar?
Primeiro, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite para participar desse semi ao vivo.
Que bom que você está aqui, pô. Sempre tive vontade de mostrar tuas músicas aí pro pessoal que acompanha o programa. E vamos ver se a rapaziada vai curtir as tuas excentricidades.
Tá, beleza. Não, então vamos começar com 0 e 1.
Valeu, valeu. O Ian tem, é um cara bem original, como eu já tinha falado para vocês, e vocês vão ver que até pelos títulos das músicas também dá para perceber isso. Vamos começar então por 0 e 1.
Lisa tinha uma lembrança torta e fez ressentimento dessa coisa que viveu aqui. Disse, olha bem, eu nunca quis ser quem eu sou. Mas tá tudo bem, não importa mais. Caio veio e depois foi embora. Viajou do lado de alguém que conheceu ali. E disse, olha bem, eu nunca quis ser quem eu sou. Mas tá tudo bem, não importa mais. O espaço que separa não existe. O elo não se vê, mas tá aqui. Às vezes é melhor não ter pra onde ir. Zero e um mais um e um são três. Não importa. agora fica alegre, triste, satisfeito, depois chora e ri. E diz: olha bem, eu nunca quis ser quem eu sou. Mas tá tudo bem, não importa mais.
0 e 1, de Ian Ramil, que está aqui presente no nosso bate-papo com música. É, então me conta, Ian, como é que é essa tua relação com composição? Você, desde pequeno, você curtia fazer música e tocar? Como é que é essa história?
Eu toco desde pequeno, assim, né? Da nossa família, a gente está sempre envolvido junto com música e tudo mais. E desde pequeno eu toco violão e um pouco depois comecei a cantar, depois um pouco depois comecei a aprender o piano sozinho, assim, em casa, brincando. E compor mesmo, finalizei a minha primeira música quando eu tinha, acho que 18 ou 19, demorei, mas desde pequeno... Não, mentira, a primeira música que eu fiz chamava Mods OB e eu fiz ela quando eu ganhei a minha primeira guitarra, devia ter uns 9 anos, sabia fazer 2 acordes, eu fiz ela. E depois disso, eu fiquei um tempão, fazia coisa e não continuava, mas, não, sei lá, não tinha vontade de terminar, não achava que elas mereciam ser terminadas até lá.
E agora você está com um repertório imenso já, né? Apesar de não ter gravado o disco, depois a gente fala melhor para o pessoal sobre isso, que já está começando a gravar, né? Mas vamos ter muita música para mostrar aqui hoje, né?
É, tem umas quantas e hoje a gente vai mostrar umas 10, assim. E ainda não comecei a gravar, mas esse ano eu quero gravar o meu primeiro disco, né?
Bom, a gente ouviu o 0 e 1, me explica por que esse nome, e agora a gente vai escutar Sampa. Dá uma rápida explicação desses dois títulos, assim.
0 e 1 é porque fala no meio da letra, assim, 0 e 1 mais 1 e 1 são 3, né?
Certo.
E não importa.
É, tem aquela jogada com as palavras que são
bonitas. É uma extraída ali daquele verso pro título da música, achei que seria bom.
Aham.
E Sampa é porque eu fiz em Sampa essa música, assim.
Ah, tem uma história com São Paulo mesmo.
É, eu tava em São Paulo, eu fiz essa música e aí quando eu terminei ela, eu me dei conta de que seria como a minha relação com a cidade, mais ou menos.
Chega linda e diz: a vida é irreal. E eu fiz que nem ouvi. Quem ouve muito enxerga mal. Foi mais confiante de si. Eu sou como um rio. E o que é que eu faço? Me afogo em ti. Eu posso logo ser um peixe. O que é primeiro? Um puta barco de sushi. Me diz pra gente se entender. Te pego em casa e digo: linda, eu vejo o sol no teu olhar. Só pra nadar à noite nesse rio. Depois deixo ele correr. Chega linda e diz: a vida é irreal. E eu fiz que nem ouvi. Quem ouve muito enxerga mal. Foi mais confiante de si. Eu sou como um rio. E o que é que eu faço? Me afogo em ti. E eu posso logo ser um peixe. Ou quer primeiro? Um puta barco de sushi. Me diz pra gente se entender. Te pego em casa e digo: linda, eu vejo o sol no teu olhar. Só pra nadar à noite nesse rio. Só pra nadar à noite nesse rio. Só pra nadar à noite nesse rio. chega linda e diz: só pra nadar à noite nesse rio. Me chega linda e diz: só pra nadar à noite nesse rio. Me chega linda e diz: só pra nadar à noite nesse rio. Me chega linda e diz: só pra nadar à noite nesse rio.
Essa foi Sampa, de Ian Ramil. Agora eu queria te perguntar o seguinte, Ian. Você, que eu saiba, apesar de ser gaúcho, você é um flamenguista fanático. Já fez música pra Sampa. Quando é que você vai fazer pro Rio de Janeiro?
Não, foi completamente involuntária essa música. Na real, eu não fiz ela pra São Paulo, assim. Eu tava lá e aí quando eu terminei ela, eu me dei conta que talvez pudesse ser a minha relação com a cidade ou tal, alguma coisa do gênero. Mas não é uma canção pra cidade, assim. E provavelmente eu já fiz várias pro Rio de Janeiro indiretamente, assim, também.
E essa história do Flamengo, será que vem da tua infância? Que eu sei que tu morasse aqui quando tu eras pequenininho. Ou será que tem mais a ver pela paixão do futebol e, de repente, por algum motivo, sei lá, o Flamengo caiu no teu gosto? O que foi?
Acho que tem... O fato de eu ter morado aqui, eu acho que influenciou muito. Eu morei dos 6 meses aos 5 anos. E aí ganhei uma camiseta do meu pai, um uniformezinho do Flamengo. Na época do Zico, do Júnior e tudo mais, né?
Assistiu o Romário jogando no campo
isso,
do Flamengo.
Isso mais tarde depois, né? Uhum. Isso lá nos idos de 1990 foi, eu acho que... Aí eu comecei em 88, 89. E a história do hino é toda verdade, né? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Então desde pequenininho fui uma vez e agora... Sempre,
e
né?
Os gaúchos normalmente já são apaixonados pelo Rio de Janeiro, né? Então já tem essa fissura pelo mar, pela beleza dessa cidade. E quando se gosta de futebol também, os times daqui são super interessantes, né? São vários times, né? Não é que nem a nossa terra, que tem o Grêmio Internacional, que são os grandes times, aí todo mundo entra em guerra, né? Entra em luta pelo seu time e fica muito acirrada essa discussão, né? E aqui tem um pouco mais de liberdade. E é legal tu poder ser do sul do Brasil e torcer para um time do Rio de Janeiro também, né?
Por que não, né? Mas eu sou, acho que, o único gaúcho que é um flamenguista, né? Não conheço mais ninguém, assim. Só Grêmio ou Inter e também. Eu sou Flamengo, me dei melhor, né?
Eu, por exemplo, torço pro Grêmio até hoje.
É.
Até a pé nós iremos. Como é que é do Flamengo?
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Beleza, vamos lá então. O que nós vamos tocar pro pessoal ouvir aí do teu repertório agora?
Agora vamos então pra nossa parceria de
Opa,
Chama
que
Dá
honra.
Pra Entender, que é uma música que a gente fez com o Thiago Ramil.
É verdade.
Meu primo também.
O pessoal daqui que acompanha meu programa não sabe que eu estou numa fase muito legal, composicional, compondo com muita gente diferente. E claro que o Cledir é meu parceiro principal, né? Tenho um maior orgulho de trabalhar com ele. Mas eu tenho também um grande prazer de trabalhar com gente nova, pessoal da tua geração. Então é uma delícia poder fazer música nova, né?
Pô, imagina para nós, então, o prazer que é poder trabalhar contigo, né? Que é um mestre.
Legal, obrigado. E aí, então, como é o nome da música que eu não lembro? Eu me lembro da música, mas não me lembro do nome.
Dá pra entender.
E o pessoal que está ouvindo o programa tem que saber que essas músicas foram todas produzidas aqui no nosso estúdio, especialmente para o programa. Não é ainda um disco definitivo, é só para você sentir o gostinho.
É um quase ao vivo, né? É um 5 minutos atrás, né?
É isso aí, vamos lá.
Nosso amor me faz te achar, saberei. Minha cabeça é um coração. Saberei, minha cabeça é um coração. Quando eu te achar, saberei, minha cabeça é um coração.
Os artistas da minha geração ligados à música normalmente trabalhavam muito através de shows e tentativas de gravações de disco e tal, sempre sonhando encontrar uma grande empresa, normalmente uma multinacional, que pudesse cuidar do seu trabalho como um todo, ou seja, aquele sonho de você ter um apoio definitivo e constante, né, para a sua vida toda, para mostrar a sua arte do jeito que você gostaria de mostrar, com condições ideais. Isso mudou muito, né, dos 20 anos para cá, e eu estava até inclusive conversando com Jorge Drexler, esse artista uruguaio que hoje vive na Espanha, sobre esse assunto um dia aqui no Rio de Janeiro em uma festa, e eu estava comentando que ele estava entrando no Brasil de uma maneira muito curiosa, muito interessante, que ele ia fazer um grande sucesso porque ele tinha encontrado um jeito de se aproximar dos brasileiros e tal, através de artistas de uma geração mais nova aqui do Rio, que o apoiam, que gostam dele e tal. E ele me respondeu até muito modestamente que não estava muito preocupado com o sucesso, que ele queria fazer a música dele e tal. E realmente ele foi depois super premiado, né? Porque ganhou aqui o Oscar com a trilha sonora do filme Diário da Motocicleta. E eu estou falando desse assunto todo, que eu queria te perguntar, você que é de uma geração ainda mais nova que a dele, como é que você vê a situação atual? O que, que tu acha que vai rolar? Quais são os caminhos hoje em dia que você entende como viáveis? E se você tem algo a dizer para as pessoas da tua geração também, que estão vindo por aí?
A gente tem um grande facilitador hoje em dia, que é a internet, que te possibilita expor o teu trabalho da maneira como tu quiser, né? E a facilidade de tu poder gravar em casa com uma qualidade muito boa, né? Equipamentos que, tipo, com essa, na era digital, tudo tá mais simplificado, né?
E tem também muito comentário sobre a questão de qualidade hoje em dia. Tem muitos artistas talentosos e como mudou, né, essa questão, que, como era no meu tempo, parece que hoje em dia está havendo novamente um florescimento, né, de as pessoas estão tendo mais oportunidade, né, de mostrar seu trabalho sem precisar estar tão escravizadas ao sistema, né? Porque, pô, tudo bem, a gente... É lógico que as grandes empresas ajudam uma carreira, mas muitas vezes existe um exagero em relação a certos segmentos de música. E eu vejo que só tu, por exemplo, como compositor, tem uma pluralidade tão grande de estilos, né? E, pô, imagina se juntar 10, 20 caras talentosos, né, como tu, e fica realmente... Muita gente, muitos desses artistas se perdem, não tem espaço para... Não tinha tanto espaço como tem hoje, eu acho.
Ao mesmo tempo que tu tem muito espaço para botar na internet o que tu quiser, teu, assim, né? Eu vi esses dias alguém falando, não sei, eu li em algum lugar, de que uma máxima, assim, moderna, tipo, é muito fácil tu te expor, né? Tu entrar no YouTube, por exemplo, tu entrar na internet, mas é difícil aparecer. E na televisão é muito difícil tu entrar, mas é muito fácil aparecer no momento que tu já tá lá dentro, né? E tu ainda é muito refém disso, tu ainda é muito, né? Eu não sei te falar assim, né?
Sim. E me diz uma coisa, como é que tu vês assim a rapaziada lá do Sul? É, porque eu já moro muito tempo fora de Porto Alegre, às vezes fico afastado, e tu que vives ainda lá, né, tu percebes assim, porque na minha época, nos anos 70, anos 80, havia bastante efervescência, né, muita gente querendo fazer.
Tem dois parceiros meus, assim, que... Tem vários parceiros, assim, mas tem um em particular que é o Leonardo da Prato, que é um grande compositor, que a gente é parceiro de várias músicas, algumas do que vão tocar no programa hoje são músicas minhas e dele. E é um grande compositor. E tem uma banda chamada Apanhador Só.
Ah, eu ia te perguntar sobre esse grupo, já ouvi falar,
que é pra mim original. Talvez a melhor banda do país hoje em dia, assim.
Pô, que legal, vamos fazer um programa aqui com eles também.
O primeiro disco deles entrou em todas as listas de todas as revistas de melhores do ano, de melhores discos do ano.
Uhum.
E tem uma cantora chamada Gisele DeSante também, que é muito boa, que lançou um disco há pouco. Tem também vários parceiros, assim, o Thiago Ramil, que é meu primo também, que tá compondo agora, começando, assim, né?
Uhum.
A gente tem uma cena bem legal começando a rolar.
E tu sabe que quando eu passo em Porto Alegre, às vezes eu dou uma volta lá para ver o que está acontecendo, eu sempre acho muito bom, mas é como eu não moro lá, é diferente, né? Quem vive num lugar, né? E quem está passeando, está por uns momentos, mesmo que eu vá a trabalho, não tem tempo de perceber exatamente o que está rolando. Então eu fico contente em saber através do teu depoimento aí que tem muita gente nova surgindo e o sul do Brasil vai certamente cada vez mais poder oferecer novos compositores, né? Porque a gente tem que fazer jus, né? O Lupicínio Rodrigues, né? Todos aqueles caras da antiga, do sul do Brasil, que eram grandes compositores, e agora tem essa nova linguagem também, mais liberdade para dizer o que se quer de formas variadas, né? Mas... Enfim, eu fico muito contente e agradeço também a tua presença aqui no programa. Aliás, a primeira parte do programa já está se aproximando do final. Então, a gente podia rolar mais uma música tua.
Vamos, já que tu falou em pluralidade, vamos botar uma música em inglês, então.
Ah, legal. E depois tu conta um pouco pro pessoal também. Que isso, na minha infância a gente estudava inglês também, mas não havia toda essa força, né, que existe hoje o inglês no mundo inteiro. E aí tu explica um pouquinho a tua relação com essa língua estrangeira. E vamos falar um pouco também da variedade de estilos com que tu trabalhas. Vamos ouvir então agora...
Over and Over.
Lonely sea of days, so I won't deny that I can get another road or crash. Or I can just seize what I am. What you give, what you mean? Well, I know they are saying that I'm overseas, and no one oversees what goes on. See how it goes over. As I knew what you'd say to me, and I didn't know I wasn't ready to go. You know me so well, and take me, I'm asking you, please don't go, please don't be late. They know where
Over and Over, de Ian Ramil. Muito linda essa canção, pô, demais. E eu que sou da geração ainda de Beatles, e apesar de nunca ter composto em inglês, eu acho interessante que hoje vocês têm essa facilidade, a geração de vocês compõe em várias línguas e parece que estão em casa cantando, né? Me explica um pouco isso.
É, eu sempre ouvi muito Beatles, né? Por influência do meu pai, assim, desde pequeno, e muita música americana e inglesa, música estrangeira mesmo, assim, eu sempre ouvi muito. Então é natural pra minha língua, sabe? E estudei um pouco de inglês quando era pequeno também.
Legal, cara, eu achei essa canção belíssima. E agora o programa tá acabando essa primeira parte, e daqui a pouco a gente retorna com Ian Ramil, dando a sua entrevista e mostrando suas músicas.
Uma pausa pro cafezinho. Até já.